Aleluia! Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esse é o capítulo 13, é 12. Hebreus 12, 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, outra versão diz da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando vossa alma. Querido, hoje eu quero começar a série de mensagens que eu vou começar hoje e pregar durante essa semana inteira, que tem como título Chegando ao Destino. Como eu falei, nós teremos culto aqui segunda, quarta e sexta, e nós trabalharemos esse tema. E esta noite eu não quero transmitir um conhecimento para você. Esta noite eu quero transmitir um coração pastoral. Você sabe o que o meu coração de pastor mais deseja para você? O que o meu coração de pastor mais deseja para você é que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o meu coração. E nós vamos trabalhar isso durante a semana inteira. Você precisa entender que Deus tem um destino para você. Você precisa entender que Deus tem um propósito estabelecido para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Antes de você nascer, Deus gerou algo na eternidade para você, para esse tempo. E esse propósito, ele pode ser muito específico, mas esse propósito também pode ser geral. Aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras, por exemplo, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que nós vivamos para ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Esse é um propósito de Deus. Essa é uma vontade revelada de Deus para a sua vida. Este é um exemplo. Outro exemplo de um propósito geral. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não se acrescenta dores. Em outras palavras, Deus tem um propósito para a sua vida financeira também, meu irmão. Deus quer prosperar você, Deus quer abrir portas, Deus quer estender a sua mão de graça para que você viva milagres também na sua vida financeira. A bênção do Senhor não é restrita a uma área específica, mas ela quer se manifestar em todas as áreas da sua vida. A cruz de Cristo, a obra operada por Jesus, aponta ao fato de que Jesus satisfez plenamente todos os requisitos da redenção. E agora, em Jesus, eu e você podemos caminhar em novidade de vida. Mas além das revelações gerais, existem revelações específicas que Deus tem para cada um de nós. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 16, disse algo muito interessante. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Existem duas formas de você interpretar esse texto. A primeira é que Deus já estabeleceu tudo o que vai acontecer na sua vida de uma tal maneira que você não tem a opção de não obedecer aquilo que foi estabelecido. Essa é uma interpretação. É como se a minha e a sua vida fosse funcionar como se nós fôssemos robôs. Eu não concordo muito com essa interpretação, porque ela teria que assumir a realidade de que Deus talvez deveria ter predestinado o pecado. E como um Deus que abomina o pecado, determinaria o pecado. Se não é, talvez, a melhor interpretação, embora tem várias pessoas que achem que isso está falando isso, que horrível, né? E várias pessoas que acham que o que está escrito, a interpretação seria isso. Existe uma segunda forma de interpretar esse texto, e é a que eu concordo mais, de que Deus tem um plano ideal, Deus tem um propósito ideal para mim e para você. É como se Davi estivesse dizendo: antes de eu nascer, Deus já tinha pensado em algo para eu realizar. E eu creio que esta pode ser talvez a interpretação mais correta. Deus tem um plano perfeito, Deus tem um propósito específico para mim e para você, o qual nós podemos decidir acessar ou não. É como se antes de você nascer do ventre da sua mãe, Deus tivesse projetado, idealizado algo extraordinário, algo tremendo para você realizar, que isso pode ser acessado por você ou não. Isso poderia então, a interpretação desta maneira, determinar uma ação de destino específico que Deus tem para cada um dos seus filhos. Deus escreveu coisas sobre a sua vida, você já pensou nisso? Antes de você nascer, Deus escreveu algo sobre a sua história, Deus escreveu algo sobre você. Meu irmão, você não é fruto do acaso. O seu nascimento neste tempo, nesta geração, não é fruto disso, de acaso. Você é fruto de um plano perfeito de Deus. Você pode dizer isso em voz alta? Eu sou fruto de um plano perfeito de Deus. Talvez seus pais naturais não planejaram você, mas seu Pai Celestial planejou você. Você é um plano perfeito de Deus. Agora compete a mim e a você tomar uma decisão importante. Se Deus estabeleceu na eternidade um propósito ideal, ou um plano ideal, para que eu e você possamos viver, nós temos de tomar a decisão de mergulhar nesse plano, de mergulhar nesse propósito ou não. Jesus disse algo que vem queimando em meu coração essa semana de forma intensa. Mateus 22, 14, Jesus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero que você faça comigo uma breve análise gramatical do texto. A Bíblia está dizendo que muitos são chamados. Se alguém se dispôs a chamar outra pessoa, isso significa que havia uma predisposição de vontade daquele que chamou em escolher aquela pessoa para algo. Você concorda comigo? Se você chama alguém para na sua casa jantar, o que está no seu coração ao chamar aquela pessoa é que ela vá para a sua casa jantar, sim ou não? Isso significa que quando o texto diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu não acredito que Jesus está falando que ele não quis escolher aquele que ele chamou, porque isso seria incongruente. Seria dizer que Jesus chamou alguém sem ter a predisposição de que aquela pessoa fosse escolhida. Isso não tem lógica, e eu estou frisando para você acompanhar o raciocínio. Significa que quando eu chamo alguém, eu tenho a predisposição de fazer algo. Assumir que Jesus chamou alguém sem a intenção de escolher alguém, isso seria dizer que Jesus então chamaria pessoas sem a intenção absoluta de fazer nada? Consegue entender que isso não faz sentido? O que que Jesus quis dizer então quando ele disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Eu creio que o que Jesus quis dizer é que daqueles a quem ele chama para viver seus propósitos, muitos não se permitem fazer escolhidos. Perceba, há uma diferença entre ser escolhido e se fazer escolhido. Se eu parto do pressuposto que aquele que chamou tinha uma predisposição em escolher aquele que foi chamado, eu tenho que entender que aquele que não foi escolhido não foi porque aquele que o chamou não quis escolher, mas porque aquele que foi chamado não preencheu os requisitos necessários para ser escolhido. Isso fica muito claro dentro do contexto que Jesus fala isso. O contexto do versículo é uma parábola em que Jesus está falando sobre um homem que preparou o casamento de seu filho. E a Bíblia diz que esse homem convidou muitas pessoas. Ele preparou tudo e quando estava pronto, ele envia os servos a chamar os convidados. Mateus 22, 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, venham para o casamento. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, eles não foram. Perceba que a predisposição daquele que chamou era que aquelas pessoas, dentro da parábola, participassem do casamento. O texto na sequência então vai dizer que o dono da festa, em vista da negativa daquelas pessoas que foram chamadas, manda chamar qualquer um que está pelo caminho. Porque aquelas pessoas que foram chamadas não deram a importância necessária para aquele chamado. O versículo 8 de Mateus 22 diz o seguinte: então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Agora, a pergunta que eu faço é: aqueles que foram convidados para essa festa de casamento, eles não eram dignos ou eles deixaram de ser dignos? Consegue acompanhar o raciocínio? Eles eram, em um primeiro momento, dignos, porque eles foram chamados para participar da festa. Mas eles se fizeram indignos quando eles priorizaram outras coisas e não aceitaram o convite do chamado. Eles se fizeram indignos. Queridos, se eu e você quisermos viver o nosso destino em Deus, nós precisamos entender que Deus está chamando a todos nós. Deus está chamando a mim e a você para viver coisas tremendas, para viver coisas poderosas, mas a depender da resposta que nós vamos dar ao chamado de Deus, nós podemos ser escolhidos ou não ser escolhidos. Isso está presente em muitas passagens das Escrituras. Deus chamou Saul, mas escolheu Davi. Deus chamou Saul, mas escolheu Davi. Não foram os homens que escolheram Saul. Tanto é que Deus chama Esaú, enche ele do Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul foi tão cheio que rolava no chão, cheio do Espírito, e profetizava junto com os profetas. Saul ouviu o chamado de Deus, mas ele não foi escolhido. Não porque Deus não o queria, mas porque ele não se fez ser escolhido. Deus chamou Esaú. Esaú era o filho primogênito de Isaac. Esaú era o portador do direito de primogenitura. Esaú era aquele que deveria ser chamado, entrar na nomenclatura de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú não se fez escolhido. Ele vende seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Deus chamou Esaú, mas Esaú não se fez escolhido porque ele tinha outra prioridade. Existe um plano perfeito para você. Existe algo escrito na eternidade para você. Existem coisas tremendas que o próprio Deus sonhou, projetou e idealizou a seu respeito. E a voz do Senhor está chamando a todos nós desta noite. A questão é: nós vamos nos fazer escolhidos, nós vamos nos fazer dignos, ou nós vamos abrir mão daquilo que foi estabelecido na eternidade a nosso respeito? A pergunta que eu quero fazer para você esta noite é: de qual lado você quer estar? Você quer estar do lado dos chamados ou daqueles que foram chamados e escolhidos? Quantas pessoas eu conheço e talvez você conheça que receberam profecias tremendas e não viveram nada daquilo que foi profetizado? E geralmente a gente culpa o profeta. Às vezes é mesmo, o cara estava na carne. Mas muitas vezes pode ser que não é que aquela palavra liberada não deveria se cumprir. É que aquela pessoa não cumpriu as condicionantes para viver aquele chamamento que Deus estava liberando. O que eu quero trabalhar com você a partir de hoje e durante essa semana inteira é como que eu e você podemos preencher os requisitos para chegar ao destino que Deus tem para cada um de nós. Eu quero declarar sobre a sua vida em fé que você não será só chamado, você será escolhido por Deus. Eu quero declarar em fé, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Deus escreveu na eternidade a seu respeito se cumprirá, mas entenda, está nas suas mãos. Eu quero que você responda dentro de você antes da gente continuar. Você quer viver tudo o que Deus tem para você? Você quer viver tudo aquilo que foi escrito para você antes de você nascer? Entenda que para viver isso vai ser necessário você se fazer escolhido. O escritor aos Hebreus, no texto que a gente leu, está falando justamente sobre o destino de cada um de nós e como nós podemos alcançar esse destino. O escritor aos Hebreus se utiliza de uma figura de linguagem muito profunda e interessante, a figura de um corredor dos tempos do Império Romano. Nos tempos do Império Romano, haviam muitas pessoas que corriam, e elas eram acompanhadas naquelas grandes arenas. E o escritor aos Hebreus, ele traz essa figura de linguagem para exemplificar o fato de que eu e você podemos chegar ou não ao nosso destino. E quando eu olho para esse texto, eu encontro algumas lições muito importantes que devem ser absorvidas dentro de nós, se nós quisermos viver isso que Deus tem para nós. Agora responda para mim, quantos são pais? Quantos são pais de crianças pequenas? Seu filho que tem 30 anos não é pequeno, irmão. Você expulsa ele de casa. Faz esse menino crescer. Se não desencalhou, traz aqui que a gente ora. Quando os filhos são pequenos, eles não sabem que o que eles querem é bom ou ruim. Eles não conseguem ter discernimento. Só que para nós, você pode ter 80 anos. Você continua sendo pequeno em comparação ao seu Pai Celestial. O plano que Ele tem para você é muito maior, muito melhor do que aquele que você mesmo está pensando para você. É muito melhor. O escritor aos Hebreus vai dizer então como que a gente pode alcançar o destino. Primeiro, o texto diz, há uma carreira proposta. Há uma carreira proposta, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceba, não fui eu que construí a carreira. O texto diz que a carreira me foi proposta, e isso então acentua tudo aquilo que eu fiz na introdução, falei na introdução dessa mensagem. A carreira foi construída não pela pessoa, a carreira foi construída pelo próprio Deus. Existe uma carreira proposta para você, existe um propósito específico para você. Isso se enquadra, como eu falei no que nós falamos, sobre como existem promessas, propósitos estabelecidos para mim e para você, e nós precisamos buscar conhecer o que Deus tem para cada um de nós. Tem que buscar intimidade. Estou fazendo muito merchan da ignição, mas vem amanhã, irmão. Vamos buscar intimidade com Deus. E Deus pode ser que vai revelar o que Ele tem para você. Deus pode ser que vai destravar propósitos. Deus pode ser que vai liberar chaves que vão desatar o teu futuro, desatar o teu destino. Mas o texto diz que a carreira foi proposta, mas o texto começa dizendo, portanto, visto que estamos rodear-nos de tão grande dúvida em testemunhas, corramos com perseverança. Se você quer viver o propósito de Deus na sua jornada, você precisa decidir correr. Há uma diferença entre andar e correr, muito sensível. E não é só a velocidade. A diferença entre andar e correr está na determinação do objetivo que a pessoa tem. Quando o texto diz que se nós quisermos alcançar o destino, nós precisamos decidir correr, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos assumir uma decisão imutável dentro de nós. Eu não abrirei mão daquilo que Deus tem para mim. Isso precisa estar dentro do seu coração todos os dias. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Isso me lembra da experiência de Daniel quando ele foi vendido como escravo na Babilônia. A Bíblia diz que ele vai jantar na mesa do rei, mas aquelas comidas eram consagradas. E o texto diz, e Daniel tomou uma decisão firme, eu não me contaminarei com as finas iguarias do rei. Se você quer viver os propósitos de Deus na sua vida, você precisa aprender a ser um homem e uma mulher de decisão. Se existe uma coisa que está em escassez da nossa geração, são pessoas decididas. Pessoas que não abrem mão daquilo que Deus falou. Pessoas que não abrem mão dos propósitos. Pessoas que não abrem mão dos projetos. Ei, chegou a hora, meu irmão, de você acordar. Se você quer viver o que Deus tem para você, você precisa tomar uma decisão. Eu não vou andar, eu vou correr, porque eu tenho um destino, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, mas tudo está dizendo o contrário. E você já viu alguém viver coisas em Deus? Você tem que vencer contrariedades. O próprio Daniel foi parar na cova dos leões, quando Deus fez um milagre. Às vezes a contrariedade que você está vivendo é o maior sinal de que você está no rumo certo, aquilo que Deus tem para a sua vida. Decida firmemente, decida correr, decida correr, decida correr. Diga assim, eu decido viver o que Deus tem para mim todos os dias, porque eu sei que aquilo que Ele tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu tenho para mim. Decisões imutáveis são a marca daqueles que vivem os propósitos de Deus. Há um poder tão grande numa decisão, naquela parábola que nós citamos sobre Jesus. Aqueles homens tomaram uma decisão, eles decidiram não ir para o casamento. Eles decidiram não participar da festa. E aquela decisão mudou tudo. O poder estava nas mãos deles. Deus já tinha feito a parte dele. Deus já tinha pagado o preço na cruz. Ele já tinha feito tudo, meus irmãos. Por isso é necessário, nós decidimos entrar nesse lugar. É o que Deus fala para Josué, quando desafia Josué a substituir Moisés. esforça-te e tem bom ânimo. As promessas de Deus não anulam o esforço. Nós precisamos entender isso. As promessas que Deus tem para você não anulam o seu esforço. Tem muito crente e não está vivendo aquilo que Deus tem porque não se esforça. Acha que porque recebeu uma palavra, Deus vai estalar dedos e vai fazer tudo acontecer. Não. Deus chega para Josué e diz: eu vou dar a terra que eu prometi a Moisés, mas esforça-te. Esse é um padrão. 1 Timóteo 1,18. Paulo diz a Timóteo: este é o dever que te encarrega ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmados nelas o bom combate. Ué, mas ele não recebeu uma profecia, não devia estar tudo certo? Não, queridos, quando você recebe uma palavra, aquilo é uma direção de Deus para você não esmorecer, mas há uma cooperação entre você e aquilo que Deus quer fazer. A pessoa que decide viver o que Deus tem é aquela que corre, é aquela que assumiu uma decisão imutável. Quantos aqui já tentaram correr? É tenso, irmão. Misericórdia. Mas você só consegue correr se você tiver com a motivação correta. Se a sua motivação ao correr para o teu destino é conseguir uma bênção, você vai parar de correr quando alcançar a bênção. Quantas pessoas vêm nas igrejas, irmãos, pedindo milagres e Deus dá, e elas vão embora? É porque eu não sou Deus, irmão. Glória a Deus. Jesus viveu isso. Aqueles 10 leprosos, eles foram curados, um voltou para agradecer. Quantas pessoas, a motivação para correr é simplesmente, às vezes, receber um toque de Deus. E você vai receber esse toque e vai parar. E você não vai alcançar o destino. E quem para quando recebe a bênção vive de migalhas. Porque quem vive no centro do destino que tem em Deus vive de herança. Essa noite você precisa se transformar em um homem e uma mulher de decisão imutável. Eu chegarei ao meu destino, não importa quais circunstâncias venham contra mim. Não importa qual palavra eu tenha contra mim, mas o texto diz que não é necessário somente correr. É preciso correr com perseverança. O que mostra para mim que para viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso aprender a lidar com o tempo de Deus. Muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que gostariam de viver em Deus, porque não conseguem lidar com os tempos de Deus. Eles receberam uma palavra e querem viver aquela palavra naquela hora, naquele momento. E se isso não aconteceu dentro de um prazo razoável, então eu não quero mais saber. A escola do tempo é a maior escola de maturidade que Deus pode te dar. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Sim, ele me ouviu, mas antes ele fez eu esperar com paciência. Perceba, Deus ouviu o clamor dele, mas foi necessário ele esperar. Não basta correr, é preciso ser perseverante. Em outras palavras, é preciso não desistir até alcançar. Mas entenda, correr perseverantemente não é correr ansiosamente. Há uma diferença entre perseverança e ansiedade. Tem muitas pessoas dessa geração confundindo ansiedade com perseverança. E por isso elas estão frustradas, e por isso elas estão desanimadas, e por isso elas estão querendo desistir, porque elas não estão correndo perseverantemente, elas estão correndo ansiosamente. Ansiedade e perseverança são coisas diferentes, elas se parecem, porque a ansiedade também te motiva, a ansiedade também faz você correr. A diferença entre a perseverança e a ansiedade é que aquele que é ansioso não sabe esperar. Quando Deus te chama, quando Deus libera uma palavra, na cabeça de Deus, Ele já tem o tempo necessário para preparar você para o teu destino. Ele já sabia quantos anos seriam necessários. Ele já sabia que ele não ia poder te dar no primeiro momento. Porque o tempo entre a liberação da palavra profética e o destino se chama escola de preparação. Davi foi ungido rei por Samuel com aproximadamente 17 anos de idade. A Bíblia diz que Samuel vai lá, unge ele com um chofar de azeite. E o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas Davi assume o trono com 30 anos de idade. Há um lapso temporal entre a promessa e o seu cumprimento. E se não conseguimos esperar esse tempo de forma paciente, porque também não adianta esperar de forma emburrada, Não adianta esperar tentando dar o jeitinho, senão você vai gerar Agar. Agar não, é Ismael. Não adianta. Esperei com paciência. Eu vou te falar um negócio. Quando Deus quer tratar a tua ansiedade, Ele fecha todas as portas. Ele te dá todos os nãos necessários, porque se você ainda está ansioso, você não está preparado. Amém? Vai ser uma benção essa semana. A diferença entre alguém que vive... Você vem amanhã, né? A diferença entre alguém que vive milagres e o que não vive, não é a cara feia que a pessoa faz dizendo que tem fé. Porque tem muito crente achando que fé é uma cara feia. A pessoa vai e recebe a palavra, assim diz o Senhor. E a pessoa diz, eu creio. Quanto mais feia a cara, mais fé. Não. Fé é expresso no quanto a pessoa consegue permanecer pelo tempo necessário, talvez sem ver nada, agarrado na palavra que Deus diz, esperando pacientemente no Senhor. O texto diz que nós podemos correr com perseverança porque existe sobre nós uma grande nuvem de testemunhas. A pergunta é, o que é essa nuvem de testemunhas? E mais uma vez, o escritor aos hebreus, se utilizando de uma figura de linguagem da corrida do Império Romano, traz essa imagem. A nuvem de testemunhas é como se fosse, naquele tempo, aquelas pessoas que estão nas arquibancadas. Mas quem é essa grande nuvem de testemunhas? Essa grande nuvem de testemunhas está no capítulo 11, que tem escrito nele o rol dos heróis da fé. Nesse rol, nós vamos ver o escritor citando Moisés. Ele cita todos os grandes homens do Antigo Testamento. Ele cita Abraão. E como, é como se a Bíblia estivesse dizendo, existiram pessoas antes de você que conseguiram alcançar o seu destino em Deus. E se essas pessoas conseguiram alcançar a carreira que lhe estava proposta, você também pode alcançar. E essa grande nuvem de testemunhas serve de inspiração. Quando você achar que está demorando demais, se lembre que Abraão recebeu uma promessa que só foi se cumprir quando ele tinha 100 anos de idade. Quando você achar que está difícil, se lembra que Moisés teve de lidar com situações tão complicadas lidando com o povo de Deus, que ele pediu para Deus matar o povo em um determinado momento. Quando você achar que aquilo que Deus está te falando é loucura, que teve um homem, não esqueça, que teve um homem chamado Noé, que passou 100 anos construindo uma arca, porque Deus disse para ele que choveria sobre a face da terra, sem nunca antes ter chovido. Os heróis da fé são a grande nuvem de testemunhas que nos impulsionam dentro da figura de linguagem do escritor aos hebreus. É como se eles estivessem na arquibancada dizendo, se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Se nós conseguimos esperar, se nós conseguimos vencer, se nós conseguimos chegar, vocês também vão chegar. Ei, existem milhares de crentes antes de nós que tomaram uma decisão imutável. Eu viverei o que Deus tem para mim. Você vai chegar no seu destino. Você vai viver aquilo que Deus tem. Você não está só na corrida. Tem uma grande nuvem de testemunhas. Entenda a linguagem simbólica, pelo amor de Deus, que eu vou usar. É como se pelo ato de Abraão ter obedecido e chegado ao destino, ele estivesse dizendo para você, vai Vladimir, você vai conseguir, vai Ana Cláudia, você vai conseguir. É como se Noé, por ter cumprido o tempo e construído a arca da forma como Deus queria, estivesse nessa arquibancada com uma placa dizendo, continua, você vai chegar no destino, eu consegui, então você vai conseguir também. É como se Daniel estivesse dizendo, está difícil, não é? Mas eu estive nas covas dos leões e Deus fechou a boca de cada um daqueles leões, e se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Ei, a grande nuvem de testemunhas está nos inspirando essa noite. Ele está nos dizendo, continua, não desiste, não para, tem um destino para nós. Oh, glória! Mas o texto diz, olhando firmemente para Jesus, embora eles possam ser nossos referenciais, o escritor aos hebreus diz, olhe firmemente para Jesus, se você quer chegar no seu destino. Eu posso me inspirar em grandes homens e mulheres de Deus do passado ou do presente, mas eu viverei decepcionado se eu não entender que essas pessoas para quem eu estou olhando são falhas. Abraão foi um grande homem de Deus, mas também mentiu sobre a sua esposa quando lhe convinha. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele não entrou na terra da promessa. A única pessoa que nunca decepciona é Cristo. Por isso, se eu e você quisermos chegar ao destino, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Na corrida para o seu destino, aprenda que olhar para as pessoas pode decepcionar você, olhar para as circunstâncias pode desanimar você. Olhe para Cristo e siga correndo. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas durante a jornada. Que diga o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve 3 grandes decepções no seu ministério. Teve mais, eu escolhi 3. Ele se decepciona com Alexandre o Latoeiro. 2 Timóteo 4,14. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ele se decepcionou com João Marcos e Barnabé. Atos 15,37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo se desentendeu com João Marcos, porque Paulo, no conceito dele, foi abandonado por João Marcos, e ele havia largado a missão, e Barnabé, que é chamado de homem da consolação, queria levar João Marcos. Eles se desentenderam. Barnabé, o único homem, o único não, mas um dos únicos, chamado de apóstolo, sem ser os 11 Paulo. Um homem de Deus, mas que o decepcionou. Quer piorar? Paulo se decepcionou com Pedro, o grande apóstolo. Pedro, o líder da igreja em Jerusalém. Pedro andou com Jesus. Pedro que foi resgatado pelo próprio Cristo depois de negar a Cristo. Sem sombra de dúvidas, um homem de Deus. Mas ainda assim, um homem. Gálatas 2,11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Porque se tornara, Pedro dissimulou. Foi isso que levou Paulo a brigar com ele. Pedro comia com os gentios, até que chegou a equipe dos outros apóstolos. Ele disse, vou me afastar. A única pessoa que nunca vai decepcionar você é Jesus. Seu líder vai decepcionar você. Sua esposa vai decepcionar você. A minha não. Aliás, hoje é meu aniversário de casamento, então a minha não. Aleluia. Ore para o avivamento chegar mais tarde. Não, brincadeira. Seu esposo vai decepcionar você? Isso. Os seus pastores vão decepcionar você. Os seus líderes vão... Vou sim, provavelmente. Os seus líderes... não intencionalmente, mas vou. Seus líderes vão decepcionar você. Mas existem duas coisas aqui. Barnabé não deixou de ser um homem de Deus porque ele era falho. João Marcos também não, tanto é que já no fim da vida Paulo pede ajuda de João Marcos. Homens de Deus, mesmo falhos, seguem sendo homens de Deus. Por isso, eu posso me inspirar na vitória dos heróis da fé de Hebreus 11, mesmo que eles sejam imperfeitos. Porque eu também sou. Mas um segundo aspecto é que Paulo não teve a sua fé minada pela decepção com aquelas pessoas. Porque ele olhava firmemente para Cristo. Quem olha para Cristo não se desanima pelas circunstâncias e nem quando se decepciona com as pessoas. Para quem você vai olhar durante a sua corrida vai determinar se você vai chegar no destino ou se você não vai chegar. Paulo nunca se deixou contaminar e desistir da carreira, porque homens de Deus, mas falhos homens de Deus, o decepcionaram. A igreja, irmão, é o lugar da transformação, não o lugar da soberba. Todos nós estamos na mesma corrida. Uns mais à frente, talvez porque começaram antes. Ou talvez estejam mais à frente porque decidiram render-se mais. Outros mais atrás, mas estamos todos ali. Olhe para Jesus, ele não decepciona. Olhe para Jesus, ele não falha. Olhe para Jesus, ele não erra. Olhe para Jesus, ele nunca se equivoca. Olhe para Jesus. Eu não estou dizendo com isso que nós, homens e mulheres de Deus que somos, não devemos nos permitir ser moldados ao ponto de sermos referência. Isso não é uma justificativa, porque Paulo disse, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Mas significa que quando você se decepcionar e você vai ter uma escolha mais uma vez de sentar na mesa do banquete ou dizer, eu tenho algo mais importante para fazer. Estamos na corrida. Estamos na corrida. A pergunta que a palavra de Deus nos faz essa noite é a seguinte. Você quer chegar lá? Tem um terceiro ponto ali. A Bíblia diz que a gente tem que correr com perseverança. A carreira que Ele nos propôs, deixando todo embaraço e pecado. O pecado é obrigação, não preciso te explicar. Aliás, irmão, tem que ficar convencendo o crente de que pecado, ele não converteu. O texto, depois dessa porção de Hebreus, diz assim, na luta contra o pecado, vocês não lutaram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se eu quero chegar ao destino, eu tenho que largar o pecado. Mas o texto não fala só do pecado. O texto fala do embaraço. E eu imaginei um corredor tentando correr com uma mochila nas costas. Imagina que você está num campeonato de corrida e todos os outros estão só com a roupa do corpo, mas você está com uma mochila nas costas. Isso é um embaraço. Tem muitos cristãos que não conseguem chegar ao destino porque não entendem que não basta correr perseverantemente se você tiver com uma mochila nas costas, cheio de embaraço. O texto faz uma diferenciação entre pecado e embaraço. O que significa embaraço? Pesquisei muito, não encontrei nada. Então eu pedi para Deus me mostrar o que é. E eu senti no coração de que podem ser as coisas que, mesmo lícitas, te impedem de avançar. E eu elenquei algumas delas aqui e nós vamos trabalhar algumas delas a semana inteira. Às vezes é o teu passado. Eu amo Deus porque Ele olha sempre para frente. Deus nunca olha para trás. Tem muitas pessoas que não conseguem chegar ao seu destino porque estão aprisionadas ao seu passado. Seja ele bom, seja ele ruim. Se foi bom e acabou, glória a Deus, acabou, mas acabou. O passado não existe mais. Ele só persiste se você não se livrar dele dentro do teu coração. Ele só te domina se você não se livrar dele dentro do teu coração. Tem muitas pessoas que na mochila da corrida estão paradas ou estão com dificuldade de avançar porque estão aprisionadas ao passado. O passado, seja bom ou ruim, é terrível de estar na mochila. Porque você não consegue nunca desfrutar o presente. Bom mesmo, era a década de 80, né, Dona Ivonilde? Eu acho que era mesmo. Mas se a gente não entender que o que Deus fez naquele tempo foi lindo, mas Deus tem algo para agora, 2025... a gente não vai desfrutar o que Deus tem agora. Talvez o teu passado é um passado de dor, terrível. Um passado de abuso. Um passado que só construiu em você coisas que distorceram quem você é hoje. Ei, Deus quer fazer novas todas as coisas. Talvez é a rejeição que você carrega aí dentro. E que faz você toda hora tentar provar que você é quem é. E ô prisãozinha terrível. Porque se você não foi elogiado, parece que aquilo nem valeu, né? Rejeição. Talvez é o medo. O medo que não permite que você dê os passos de fé necessário para alcançar, para prosperar, para vencer. Irmão, tudo que você tentar fazer e que for novo vai te dar medo. Você já mudou de trabalho? Tem coisa pior do que aquele primeiro mês? Não é horrível? Parece que você é um tapado. Mas é necessário passar por aquilo para chegar ao destino. Tem que tirar o medo do embaraço que talvez está impedindo você de correr. Talvez é a ansiedade, eu já falei bastante sobre ela, mas talvez é a frustração. Sabe quando você já tentou uma coisa, deu errado e você disse, nem quero mais saber disso? Mas às vezes, irmão, era uma promessa. Às vezes, era uma palavra de Deus para você. Às vezes, era uma liberação do Senhor. Mas porque você se frustrou uma vez, você nunca tentou de novo. E você desistiu. Essa noite e durante essa semana, o que a gente quer trabalhar é tirando os empecilhos que estão impedindo você de alcançar o que Deus tem para a sua vida. O que que está te impedindo? Ah, pastor, eu fui tão machucado na outra igreja. Ih, irmão, quer discutir isso? O texto diz, e eu estou encerrando, prometo. Sabe quando o pastor fala isso? É uns 10 minutos, no mínimo, né? O texto diz que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe o que isso significa? Presta atenção nisso aqui. Se ele é o autor, significa que quando ele liberou a palavra... Deixa eu fazer um... Vem cá, Kevin, por favor. Aliás, aniversário do Kevin hoje. Depois eu ponho o meu pix ali. Não, brincadeira, o do Kevin aqui. Se Jesus ele é autor e consumador da fé, significa que quando ele liberou uma palavra, ele estava ao seu lado. Ele chegou e disse, Kevin, eu tenho isso para você. Kevin, eu tenho promessas. Kevin, eu quero te usar. Kevin, vai ser desse jeito, acelerado. Um pouco. Consegue ser mais acelerado que eu, irmão. Mas o texto não diz, pode ficar aqui, que Jesus é só autor da fé. O texto diz que ele é consumador da fé. O que significa que Deus que está lá na origem, também está aqui na linha de chegada, esperando o Kevin, eu e você chegar. E quando você chegar, ele já estará lá. Na verdade, escuta, quando você saiu de lá, ele já está aqui, esperando você chegar, porque ele é autor, mas ele é consumador da nossa fé. Você quer viver o que Deus tem para você? Você quer chegar ao seu destino? Você quer terminar bem a carreira? Eu queria te convidar a ficar em pé. Oh, aleluia. Escuta, nessa analogia simples que eu fiz, Deus já está lá. Deus já está no seu futuro. Deus já estava aqui antes de nós estarmos aqui. Aliás, tem um hino antigo, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele já estava aqui. Ele já está lá, naquele lugar que ele liberou a promessa. Sabe por quê? E eu quero que você pense comigo. Aquele homem que preparou o banquete para o filho, na analogia, simboliza Deus. O banquete já está preparado. Aquele homem não queria chamar outros convidados. Aquele homem foi obrigado a chamar outros convidados porque a comida estava pronta, mas os primeiros convidados não vieram. O que significa, irmão? Que pode ser que se você não entender como chegar ao destino, alguém vai comer aquela lasanha que era para você. Isso significa que se você não conseguir correr a carreira que te está proposta, pode ser que e alguém vai sentar naquela cadeira que era para você. Isso está na Bíblia inteira. Eu quero repetir os dois exemplos que eu dei, Saul e Davi. Saul deveria ser rei. Esaú deveria estar na linhagem de Javé. Mas Deus está lá. Você está disposto a chegar no seu destino? Você está disposto a dizer: eu não vou abrir mão? Ah, pastor, eu cansei de esperar. Você já esperou 30 anos? Então mata a tua ansiedade. Deixa Deus te tratar. Ah, pastor, eu cansei de esperar. Faz 20 dias já que eu estou orando. Ah, pastor, eu cansei de esperar, porque esse negócio de correr dói as pernas. E dói, viu? Eu cansei de esperar. Eu não creio que isso aqui, irmãos, tenha a ver com salvação. Você será salvo. A salvação é pela graça, puramente pela graça. Você crê em Cristo, arrependeu dos pecados, você está salvo. Mas eu creio que isso tem a ver com algo a mais. Tem a ver com a vida de propósito e abundância que todos nós procuramos. A vida abundante não está nos seus recursos. Quantos já queriam muito algo, alcançar e falaram, nem era tudo aquilo? Não está lá. A vida abundante está extra no centro do querer de Deus.